Boas tardes, então. Quero agradecer a presença do Sr. Professor José Pinto Ribeiro. Vamos, se calhar, começar já os trabalhos. Tenho 10 minutos, mais coisa, menos coisa, para fazer a sua intervenção inicial e depois passo a palavra aos senhores deputados e depois devolvo-lhe novamente para responder às questões que forem colocadas. Está bem? Muito obrigado. Pedir-lhe só...
Queria cumprimentar por saudar os seus deputados, o Grupo de Trabalho. Queria dizer que é sempre com prazer que acedo a vir trabalhar no Parlamento com os deputados, com os representantes do povo, e isso me dá sempre prazer. Queria dizer que não sou professor e, portanto, não...
Disse professor,
não sou, só para explicar que não sou. Queria dizer também que, às vezes que vim ao Parlamento em situação semelhante a esta, nunca me aconteceu isto que me disse que iria ser e que já me tinham avisado, que era de uma intervenção inicial de 10 minutos e depois umas intervenções e depois uma outra intervenção de mais ou menos de resposta. No sentido em que venho para, digamos, trabalhar, me integrar, fazer o que puder fazer para vos ajudar no trabalho que estão a fazer. Trata-se de um grupo de trabalho e, portanto, eu não sei o que é que vos preocupa. No entanto, não querendo desiludir, gostava de referir muito sumariamente aquilo que são os pressupostos, digamos, na minha cabeça, da minha vinda cá. Em primeiro lugar, explicar que existe um acordo ortográfico. Esse acordo ortográfico resulta de uma negociação levada a cabo por pessoas nomeadas para o efeito pelo Estado português, através dos seus órgãos competentes, e que esse acordo ortográfico foi aprovado em 16 de dezembro de 1990, no âmbito de uma reunião da Cplp, e foi depois aprovado pelo Governo português, que um representante seu subscreveu, mas foi depois aprovado pelo Governo português, foi depois aprovado pelo Parlamento português e foi depois aprovado pelo Presidente da República português. E essa coisa aconteceu relativamente ao acordo ortográfico, de modo que em 1991, o acordo ortográfico é de 1990, em 1991 todos os procedimentos internos de aprovação estavam concluídos e também estava concluída já o depósito dos instrumentos de ratificação junto da entidade que tinha competência para receber essa ratificação. E essa entidade tinha essa competência, era por acaso o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, e portanto era em Portugal, era em Lisboa, que esses instrumentos de ratificação deviam ser depositados. E portanto, o Governo português, o Estado português, através destes três órgãos, o Governo, o Parlamento, o Presidente da República, sempre o Governo do momento, o Parlamento do momento, a maioria do momento e o Presidente da República do momento, como é evidente, aprovaram tudo. Em 1998, verificou-se que a entrada em vigor prevista para 94 não se podia ter verificado e fez-se um primeiro protocolo modificativo ao acordo ortográfico. Esse acordo, feito em 17 de julho de 98, veio também a ser assinado por um representante do Governo português, e depois veio a ser aprovado pelo Governo português, e depois veio a ser aprovado por uma deliberação do Parlamento português, da Assembleia da República, e depois também aprovado pelo Sr. Presidente da República, através de uma resolução do Presidente da República. Tudo isso foi concluído no ano 2000. Verificou-se que o acordo ortográfico não podia entrar em vigor, o artigo 3º, 2º e 4º do acordo ortográfico impunham umas regras de entrada em vigor que não foram cumpridas, não interessa, não era fácil. A entrada em vigor em 1994, quando havia processos de ratificação interna que pressupunham que os Estados todos tivessem parlamentos a funcionar, havia Estados que estavam em guerra civil, havia Estados que não tinham ainda um processo de pacificação e de institucionalização das suas instituições que permitissem esse funcionamento e, portanto, era banal, normal, razoável pensar que, apesar da vontade e do desejo de que em 93, 94 já estivesse tudo pacificado, que isso não tivesse acontecido e, portanto, não houve ratificação. Em 98, percebendo-se isso, alteraram-se uns pressupostos da entrada em vigor e estabeleceu-se que a entrada em vigor, que o acordo ortográfico entraria em vigor quando estivesse ratificado por todos os Estados signatários. Eram na altura 7. em 2004, numa nova reunião, também da Cplp, veio a verificar-se, 26, 27 de julho, em São Tomé, veio-se a verificar que o acordo ortográfico não tinha sido ratificado por toda a gente, como era evidente, por todos os Estados, e, portanto, não podia entrar em vigor. Também se verificou que ele não permitia, digamos assim, a adesão ao mesmo de Timor-Leste, que se tinha, entanto, tornado independente, e também isso foi modificado. Fez-se um novo protocolo modificativo, um segundo protocolo modificativo. Esse segundo protocolo modificativo foi aprovado pelo Governo, foi assinado por um representante do Governo português, um Governo de 2004, foi depois aprovado pelo Governo português, depois foi aprovado pelo Parlamento português e depois foi aprovado pelo Presidente da República. Ou seja, este acordo ortográfico, na peça inicial, no primeiro modificativo e no segundo modificativo, foi aprovado sempre com largas maiorias pelo Parlamento português, sempre por três presidentes e três governos que não eram sequer de maiorias iguais. O primeiro governo que o aprovou era um governo de maioria PSD, o segundo governo que aprovou o protocolo modificativo era um governo que não tinha maioria, que era um governo do PS, e portanto não tinha maioria, mas digamos, estavam, o governo era do Partido Socialista, era chefiado pelo engenheiro António Guterres, que na altura era líder parlamentar quando foi aprovado o acordo ortográfico 90-91, e depois o acordo modificativo foi aprovado em 2004 pelo governo que na altura estava a funcionar, o primeiro-ministro era na altura o Dr. Pedro Santana Lopes, e foi depois aprovado pelo governo, o 17º, se não estou enganado, o governo, e portanto o governo presidido pelo engenheiro José Sócrates, e foi aprovado pelo Parlamento e aprovado por... O que eu quero dizer é que o acordo ortográfico foi ratificado, sufragado sistematicamente por o poder instituído, pelos órgãos legítimos para o fazerem e sempre sem qualquer problema. Gostava de dizer que não me pronuncio sobre a bondade ou não bondade deste acordo. Sim, é possível sair do euro, sim, é possível sair da União Europeia, sim, é possível sair do acordo ortográfico. Mas não é uma questão que se me ponha e, portanto, não venho aqui falar-vos sobre nada que tenha a ver com isso. O governo português, repetidamente, o Parlamento português e o Presidente da República português, repetidamente acordaram, decidiram, ratificaram, aprovaram, já depositaram os instrumentos de ratificação, uma vez e outra vez. Não vejo que essa questão seja suscetível de ser colocada. Acho que posso dizer alguma coisa que me parece que é importante para o grupo de trabalho. A única razão porque o grupo de trabalho existe, suponho eu, é porque existe alguma recalcitrância da parte de setores, obviamente, relevantes da sociedade portuguesa, no que diz respeito ao acordo ortográfico. Apesar de o acordo ortográfico estar aprovado por quem está, com toda a legitimidade, como disse repetidamente, há um setor intelectual que, não só, houve um abaixo-assinado, houve uma petição feita à Assembleia da República, recolheu, sim, é um 1% da população, não são 10, quer dizer, foram 100 mil assinaturas, se formos 10 milhões de habitantes, está 1% da população. Mas não deixa de ser 1% da população que se mobiliza, 1% da população que se dá ao trabalho de assinar, de ir fazer estas coisas. E, portanto, suponho que a razão porque existe este grupo de trabalho, ele exprime sociologicamente a existência de uma resistência da parte de setores à aplicação ao acordo ortográfico. E eu, pessoalmente, tomei conhecimento disso quando exerci funções, porque houve pessoas que me vieram pedir que, apesar de aprovado nos termos em que estava, que não, que fizesse tudo o que eu pudesse para que nós saíssemos do acordo ortográfico. E, portanto, acho que aquilo que aqui se exprime é, digamos, ainda essa resistência. Isto não significa que o acordo ortográfico seja perfeito, primeiro que a gente não possa sair dele, Segundo, que seja perfeito e que não possa ser modificado, ou que não deva ser modificado e que não deva ser alterado e que não deva ser, em muitos pontos, melhorado ou não melhorado, o que seja, o que entender. Não sei pronunciar sobre isso. Sim, conheço, sim, li, sim, estudei, mas é assim. O que é que gostava de dizer é, tem a ver com há ou não há justificação, é ou não é importante que exista um acordo ortográfico. Sobre o conteúdo do acordo ortográfico, sobre a sua função, eu gostava de me louvar apenas em diplomas que existem publicados. O anexo 2 ao acordo ortográfico de 90 tem uma explicação, uma explanação sobre os antecedentes do acordo ortográfico, os acordos ortográficos ou as regulamentações ortográficas anteriores e o porque é que foram ou não foram um êxito, o que é que deu, o que é que não deu. Mas, digamos, aquilo que é hoje, eu diria, mais ou menos aceite, é que a língua portuguesa e Portugal, e portanto o interesse do país e o interesse da língua portuguesa, levam a que haja e que se defenda a existência de um acordo ortográfico, de uma norma, de um instrumento normativo, de natureza legal, o que seja, que permita fixar a ortografia da língua portuguesa, aproximar a ortografia da língua portuguesa, fazer com que a língua portuguesa tenha uma ortografia única, ou tanto quanto possível aproximada. As tentativas de fazer uma uniformização a 100% duraram-se, 75, as tentativas de 86 de fazer uma aproximação a 95% ou a 99,5% também seguraram e, portanto, escolheu-se aqui uma solução que foi a de ver se aproximávamos 98% da grafia e se havia eventualmente algumas grafias que se mantinham com alguma divergência. Foi uma solução tomada. A única coisa que quero dizer é que acho que é pacífica a necessidade de existência de um acordo ortográfico entre 8 países que falam a língua portuguesa como língua oficial, entre um conjunto de pessoas que formam comunidades significativas de falantes do português, entre pessoas que falam a língua portuguesa e que a escrevem, mesmo que seja como segunda língua, que vivem mais dispersas, entre pessoas que trabalham com a língua portuguesa porque são professores de português, porque querem dar aulas de português, porque ensinam português nos mais variados sítios, sejam eles naturais portugueses, de nacionalidade portuguesa, de qualquer outro país de língua oficial portuguesa ou não, e portanto eu diria que é bastante pacífico isso. Porque é que é necessário um acordo ortográfico? Porque é que se compara a situação portuguesa com a situação inglesa e americana? Porque é que se compara com a situação espanhola, onde não existem estas lógicas de acordo ortográfico? E aqui parece-me que há um contributo a dar, que é uma questão sobre política da língua. A língua é uma questão, se calhar é a mais extraordinária construção portuguesa, a língua e a sua internacionalização, como é que nós conseguimos fazer com que ela se expandisse, e eu gostava de lembrar que em 1960 o Brasil tinha 70 milhões de habitantes, e os falantes do português seriam, vá lá, 80 milhões, no máximo. 80, 90 milhões. Portanto, em 60 eram 70, seríamos 90 milhões de falantes do português. 90, 95 no máximo. 50 anos depois, em 2010, o Brasil tem cerca de 200 milhões de falantes de português. E por razões puramente demográficas, produziu, criou 175 milhões de falantes de português. No Brasil, quem nasce no Brasil, quem vive no Brasil, fala português. Não é possível não falar a língua portuguesa. Deve haver algumas pessoas isoladas no sertão, na floresta, que não falarão, mas eu diria dos 200 milhões recenseados, haverá seguramente 200 milhões de falantes de português. Ou seja, em 50 anos, o Brasil fez 175 milhões de falantes de português, por importação, por imigração, por nascimento, por razões puramente demográficas, pelo que seja. Estudos feitos dizem que entre 1143 e 2010, portanto durante aqueles 867 anos, Portugal deve ter feito 140 milhões. Ao longo de todo este tempo, vamos ter feito 140 milhões de falantes do português, ou seja, menos do que o Brasil fez em 50 anos. Em segundo lugar, perceber que, com a pacificação interna de Angola e de Moçambique, esses estados poderão desenvolver-se economicamente de outra maneira e vão precisar com grande urgência de uma língua comum. A língua comum que adotaram e que está estabelecida constitucionalmente, é o português, e, portanto, aquilo que vai acontecer é que, se tivermos uma política adequada nessa matéria, se Portugal tiver uma política adequada nessa matéria, se no âmbito da Cplp tivermos uma política adequada nessa matéria, os entre 45% e 80% da população de Moçambique é analfabeta, e que fala, as estatísticas não estão claras nisto, há versões muito divergentes, e que fala uma língua local e não fala português, só poderá ser um cidadão do mundo se conseguir falar português. Ensinar português significa, provavelmente, fazer com que daqui a 40 anos, 50 anos, 30 anos, haja 40 milhões de falantes do português ou 50 em Moçambique, haja 30 milhões de falantes do português em Angola, e, portanto, que a língua portuguesa se possa expandir significativamente. Porque é que isto é diferente de outros? É porque nós temos uma capacidade de crescimento demográfica muito grande, como os Estados Unidos tiveram. Diria que o problema das línguas europeias, a vitória das línguas europeias, a vitória do inglês sobre o francês, a vitória do inglês sobre o alemão, se decidiu ou se determinou pelo crescimento dos Estados Unidos, pela imigração para os Estados Unidos. Cada alemão que emigrou para os Estados Unidos tornou-se um falante do inglês, e cada um deles fez com que os Estados Unidos fossem a potência linguística que hoje são. Gostava de referir que os Estados Unidos e a Inglaterra não tenham acordo ortográfico por uma razão histórica que nós não acompanhamos. Há muitas razões, mas penso que as duas razões principais são a existência da Bíblia do Rei Jaime, traduzida para inglês, aliás um extraordinário livro de literatura, uma extraordinária versão em inglês daquilo, toda a gente o reconhece, toda a gente o diz. A capacidade de romance em língua inglesa decorre em grande parte dessa tradução da Bíblia, que todos os imigrantes que iam para os Estados Unidos, que eram oriundos da Inglaterra, levavam, era o livro sagrado, liam, todos aprendiam a ler, e todos aprenderam a ler e a ler uma versão inglesa da Bíblia, a ler uma versão muito boa, muito perfeita em língua inglesa, e aprenderam a fazer uma coisa que foi, digamos, a ler e a escrever, decorando, até porque era o livro sagrado, exatamente como cada palavra se escrevia. Em segundo lugar, os ingleses exportaram para os Estados Unidos um sistema de common law. O sistema de common law é um sistema de precedente, o que significa que as decisões dos tribunais superiores constituem os precedentes para... Portanto, não havia lei escrita, ou seja, todas as pessoas que fizeram a administração pública americana, todos os advogados, todos os procuradores... Eu diria, a essencialidade das pessoas que escreviam e que tinham que escrever foram formadas lendo leis, isto é, lendo precedentes, lendo tratados, lendo coisas feitas em Inglaterra exportadas para lá. O grande Lincoln, o Abraham Lincoln, estudou direito lendo dois volumes do Blackstone editados em Inglaterra e feitos em inglês. Foi assim que ele aprendeu direito, lendo língua inglesa. Em terceiro lugar, os Estados Unidos beneficiaram da existência de um grande dicionário inglês, que era o dicionário de Oxford, que já existia e que podia fazer essa função. Nós não tínhamos nada disto. A Bíblia não existia em português, a Bíblia existia divulgada em latim e nada mais. Como a missa só passou a ser dita em português depois do Vaticano, do Concílio do Vaticano II, e, portanto, houve, digamos, uma grande dificuldade na relação do comum das pessoas, através da Bíblia, com a língua portuguesa. Em segundo lugar, não tínhamos sistema de common law. Em terceiro lugar, não tínhamos sequer um dicionário. A Academia das Ciências é de todas as ciências, 7 secções de ciências exatas, 7 secções de ciências humanas. É ela que tem competência normativa em matéria de língua. E com 40, 30 e tal académicos em linha que tinha, tinha 3 académicos para fazer trabalho de língua. Fizeram um grande esforço, em 1793 publicaram o primeiro volume relativo à letra A do dicionário da Academia e nunca se adentraram nas letras B, C e D. Acabou. E esse mesmo volume A acabou por ser republicado em 1976, é quase um anagrama, em 1976, 200 anos depois quase, com uma revisão ortográfica. O dicionário da Academia nunca se fez. O que é que isto quer dizer? Que não havia sequer um dicionário da Academia quando Dom João VI foi para o Brasil, quando em 1807-8 a Corte foi para o Brasil, pôde levar tudo o que existia em Portugal, toda a elite portuguesa, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas naquele tempo é tudo. A biblioteca, a tipografia, a imprensa nacional, tudo foi. Os juízes, tudo foi com o rei. Parte da biblioteca ficou no cais, como também é sabido, historicamente. Mas dicionário não havia para levar. Ainda hoje, quando a Academia, isto foi-me relatado também, frequentemente, a Academia Espanhola, a Academia Francesa, a Academia Romena, a Academia Italiana, querem falar com a Academia Portuguesa, não há. Não há. Há três académicos, não há, não é possível. Não é possível que um académico faça o trabalho que em Espanha é feito por 60 académicos. Não é possível. Há uma Academia da Língua. Isto é, nós não tivemos isso. Os espanhóis fizeram a Academia e eu acho que nós devíamos, acho que era uma das coisas mais importantes, era fazer uma Academia de Língua Portuguesa. Uma Academia Portuguesa de Língua Portuguesa. Para que não se repetisse aquilo que já aconteceu, a Academia de Letras Brasileira foi fundada, instigada pela Academia Francesa de Letras, não pela Academia Portuguesa. Não, a Academia Portuguesa de Língua não existe. Era indispensável que existisse. A Academia Espanhola, feita em 1713, foi absolutamente essencial na unificação e na manutenção da unidade da língua espanhola. Muito inteligentemente, fizeram não só um dicionário, deixarei com prazer o anuário de 2009 e aqui relatam tudo o que fizeram ainda no século XVIII, o dicionário de língua espanhola de 1726 e 39, em 1780 outra vez, e neste momento vamos na 22ª edição deste dicionário da Academia, que é o 2001. Já julgo que já há outro depois de 2001, que é o 2011, portanto já deve haver a 23ª edição. Mas o dicionário, a ortografia, 1741, ortografia espanhola, ortografia da língua castelhana em 1754, ortografia da língua espanhola, última edição é de 1999, ou era nesta altura de 99. Só para explicar que isto é trabalho político de língua. Como é que nós vemos que não há política da língua e não há trabalho de política da língua? Não há nenhum ministro que tenha a competência em matéria de língua. A língua está dispersa entre o Ministério da Educação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Está, sobretudo, no que diz respeito ao ensino do português no estrangeiro, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, por via do Instituto de Camões. Está o ensino do português em Portugal e junto das comunidades portuguesas no Ministério da Educação. Agora, isso está tudo em trânsito para o Ministério para o Instituto de Camões. Vamos ver como fica, mas isto não é política da língua, isto é política de ensino. Política da língua é outra coisa. E, portanto, é preciso definir uma política da língua. Acho que o Parlamento tem um papel essencial nisso, acho que pode fazer muitas coisas, acho que os governos têm um papel essencial nisso, tentar perceber que a língua é um instrumento essencial de política portuguesa, de política, digamos, da cultura portuguesa, de política em Portugal e, portanto, ver se se consegue chegar a um entendimento e concentrar a política de língua num membro do governo, num dos ministérios, num ministro, dentro do governo e ter uma política de língua consequente. Acho que isso é, digamos, o mais importante para que mesmo na execução, mesmo na aplicação, mesmo nas coisas que têm a ver com digamos, a aplicação do acordo ortográfico, não haja, digamos, esta descoordenação ou este desentendimento que não faz sentido nenhum existir.
Muito obrigado. Eu vou passar então a palavra aos senhores deputados. Queria só esclarecer que a nossa metodologia de trabalho, como fez referência no início, tem sido sempre essa, portanto, dar...
Sim, praticamente não é.
Pronto. Daria, posso passar aqui para este lado a palavra à senhora deputada Gabriela Canavilhas.
Muito obrigada. Dou as boas-vindas ao setor. É um gosto recebê-lo aqui e agradecer-lhe a intervenção que fez. Foi bastante exaustiva, bastante interessante de acompanhar. Basicamente, só para também esclarecer um pouco melhor, nós temos este grupo de trabalho, que foi uma proposta do PCP, que foi, de resto, aprovada por unanimidade, e tem a designação de grupo de trabalho para acompanhamento da aplicação do acordo ortográfico. Essa questão tem sido, por si só, não direi o pomo da discórdia, mas pelo menos tem sido uma motivação para algumas das instituições e personalidades que aqui têm vindo a prestar depoimento, terem manifestado o seu desacordo, porque, e aí leva-me à primeira questão que tenho a apresentar, porque no entendimento de um setor largo, enfim, do nosso meio intelectual, considera que o acordo não está em vigor. E, portanto, a primeira questão que lhe coloco é, enquanto reputado e respeitado jurista, considera que o acordo ortográfico está ou não em vigor? No seu período transitório, obviamente. Porque um dos principais defensores desta tese tem sido o Dr. Vasco Graça Moura e, de alguma maneira, tem feito escola e tem sido replicado noutras vozes que se têm levantado, definindo com grande vigor que o acordo não está juridicamente em vigor. Queria ouvir a sua opinião sobre esta matéria. A segunda questão que queria colocar-lhe era... o depósito dos instrumentos de ratificação foi feito em maio de 2009, no governo de que o Sr. Doutor fez parte, como Ministro da Cultura, e aqui foram feitas diversas acusações, algumas delas até em termos bastante enfáticos, de que os males todos que se vivem em Portugal neste momento sob esta desarticulação do acordo e esta indefinição do acordo se deve ou ao governo do Sr. Engenheiro José Sócrates, não sei se o primeiro, se o segundo, normalmente talvez o segundo, porque foi do governo que eu fiz parte que saiu uma resolução do Conselho de Ministros que determinou a aplicação nas instituições públicas. Mas, voltando à questão, é dito aqui que o depósito dos instrumentos de ratificação ocorreu quando estava iminente uma grande petição pública, um abaixo-assinado que envolveria muitas centenas ou alguns, enfim, dezenas de milhares de cidadãos, que não foi tomado em conta quando foi feito este depósito dos instrumentos de ratificação. Ora bem, o esclarecimento desta questão é importante porque outras questões, também elas polémicas, foram sendo desmontadas ao longo das várias audições e audiências que aqui foram tendo lugar. Nomeadamente que no Brasil não estava a ser aplicado o acordo, que o Brasil tinha decidido recuar, enfim, várias posições que aqui foram defendidas, que depois, no decorrer das próprias audições, foram sendo renegadas, inclusivamente pelo próprio embaixador do Brasil em Portugal, que foi muito claro afirmando que o acordo está de saúde e em plena aplicação no Brasil, sem qualquer polémica. E, portanto, gostaria de ouvir sobre estas duas questões. Se é verdade que é uma falácia jurídica e uma mistificação jurídica a aplicação do acordo em Portugal, como forma é acusação, enfim, frequente, e se, por ocasião do depósito dos instrumentos de ratificação que ocorreu em 2009, se estava a preparar-se uma grande movimentação da sociedade civil, nomeadamente do meio cultural e intelectual, contra esse mesmo depósito de ratificação, e se ele foi ou não ignorado nessa altura. Muito obrigada.
A palavra então à Sra. Deputada Rosa Areses, do PSD.
Faça muito obrigada. Favor. Eu também queria, em nome do PSD, agradecer a presença do Sr. Doutor aqui nesta audição. Este grupo de trabalho, como já foi dito aqui pela minha colega, foi feito para acompanhar a implementação do acordo ortográfico. Nós temos feito imensas audições, audiências a pessoas da sociedade civil, da vida académica, e como é a conclusão que chegamos, que não era necessário ter essas audiências para ter essa percepção, é que é um assunto que está muito longe de ser consensual. Aliás, dentro dos próprios grupos parlamentares, não é um tema que seja consensual. A própria comunicação social, sabemos que na imprensa escrita há órgãos que neste órgãos de comunicação social que não estão a implementar o acordo. Eu agradeço a forma como a doutora estudou aqui todo o processo e estamos aqui essencialmente para ouvir, mas tendo em conta esta percepção que tem da forma como está a decorrer a implementação do acordo, tendo em conta esta resistência, que é uma resistência significativa no mundo académico e não só. Já nos disse aqui que a opinião pessoal do Sr. Doutor deixou aqui em aberto, mas perante estes factos que são inequívocos, se acha que se deve insistir na implementação deste acordo, se acha que se deve repensar, se acha que se deve corrigir, se acha que se deve simplesmente suspender. Era só, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de agradecer muito a exposição que nos trouxe, a partilha que faz connosco, de grande utilidade para este grupo de trabalho. Julgo que interpretem muito bem o nascimento do grupo e a sua criação. Dar, de certa forma, acompanhar essas movimentações que existem tanto de um lado quanto do outro, no que toca ao posicionamento sobre o acordo, e de certa forma abrir na Assembleia da República espaço para um debate que faça verter essas dinâmicas da sociedade neste espaço onde o acordo, embora já tenha sido debatido no passado por várias vezes, se tenha sempre limitado, julgo que sempre, a uma discussão em plenário, algumas delas até sem tempos atribuídos. Ao longo das sucessivas propostas de resolução apresentadas pelos governos desde 1990 até hoje. E, portanto, este espaço, independentemente do resultado que venha a produzir, julgo que por si só já tem trazido ao Parlamento uma capacidade de acompanhamento que é já em si positiva, pelo menos é esse o balanço que o meu grupo parlamentar faz. Deixa-nos aqui, além de um contributo e uma resenha histórica, uma opinião que não é a primeira vez que aqui é expressa e que eu julgo que todos os grupos parlamentares devem reter, que é da necessidade de consagrar uma autoridade, entre aspas, a palavra autoridade, da língua em Portugal, tendo em conta que ela é atribuída à Academia de Ciências de Lisboa, que numa audição aqui, em que eu não estive presente, mas cuja ata já tive a oportunidade de ler, deixou bem claro que desde 1990 até hoje nunca mais tocou no acordo e que inclusivamente lhe foi dito, algures no tempo, por um governante, que isto agora era para ir para a frente e já não era preciso a Academia de Ciências de Lisboa entrar nem dar mais opiniões e, portanto, ficou muito claro, pelo menos na ata que eu tive a oportunidade de ler, que a Academia de Ciências de Lisboa apenas interveio no primeiro momento e que não foi mais chamada a pronunciar-se. Além disso, julgo que, além de ser identificada essa falha na participação ou insuficiência na participação, é hoje aqui colocada uma outra insuficiência, que é a insuficiência, que eu julgo que é factual, da própria Academia perante as necessidades que se colocam, principalmente na língua, no plano da linguística, que é, julgo eu, uma das poucas competências da Academia de Ciências que lhe é atribuída por lei, portanto é da regulação linguística e de consulta ao Governo, mas eu julgo que é manifestamente claro para todos que esse papel, que o papel da Academia de Ciências de Lisboa fica muito aquém do necessário nessa matéria, por motivos que, evidentemente, me escapam. Esse contributo julgo que deve fazer refletir todos nós. Há uma questão que eu gostaria de colocar ao Dr. José António Pinto Ribeiro, e ao mesmo tempo aqui permita-me a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas utilizar a sua intervenção para poder produzir um comentário. Eu julgo que não se trata aqui, para nós, de montar nem desmontar nada. Portanto, o papel deste grupo de trabalho não é montar argumentos nem desmontar argumentos. Eu julgo que se trata apenas de apurar se é positivo ou se as vantagens no plano da política da língua e a legitimidade são positivas ou negativas para a política da língua portuguesa, aquelas que decorrem deste acordo. Portanto, não é montar... Há argumentos válidos, eu reconheço, julgo, aliás, e acho que todos somos forçados a reconhecê-lo, tanto de pessoas que aqui já vieram defender acerrimamente o acordo, como de outras pessoas que vieram aqui, da mesma forma, atacar o acordo. Eu julgo que, portanto, não se trata aqui de esgrimir paixões nem argumentos mais ou menos objetivos ou subjetivos, porque nesse plano será sempre difícil. Trata-se, como órgão legislativo, apurar de mais-valia para a política da língua da adoção deste acordo. E eu gostava de lhe colocar, por isso mesmo, a seguinte questão. Tendo em conta que o acordo não incide sobre a grafia, portanto, não incide sobre a forma da grafia, mas sobre a regra da escrita, portanto, o acordo não regulamenta a grafia, regulamenta as regras que originam a grafia, Daí que existe a dispersão gráfica em algumas palavras, porque a norma que conta para cada país é, utiliza-se, por exemplo, utilizando a consoante muda, utiliza-se ou coloca-se a consoante muda nos países em que ela é pronunciada, não se coloca nos países em que não é. Ora, não sendo em Portugal hoje, num conjunto de casos ela cai, num conjunto de casos em que ainda é pronunciada ela fica. Eventualmente no futuro deixará de ser pronunciada e, portanto, cairá. Essa regra não gera necessariamente uma grafia comum, gera uma regra comum. Mas, portanto, no conjunto dos países e das pronúncias diferentes, ela tenderá a aceitar a continuidade da dispersão da língua. Portanto, a língua continuará a divergir na medida em que a regra é baseada na fonética e transpõe da fonética para a ortografia. Portanto, não impede a dispersão. E pergunto, então, e é muitas vezes utilizado como argumento para a vantagem da unificação da regra da escrita, a consagração do português como língua de trabalho. Eu coloco a situação hipotética. Português considerado como língua de trabalho numa instância internacional. O documento de trabalho virá utilizando uma grafia que segue a regra que o acordo ortográfico hoje estabelece. Não restam dúvidas. Restarão mais dúvidas se vai escrever recepção ou se vai escrever recessão, ou seja, qual é a norma fonológica e fonética que vai adotar. E mais dúvidas sobram ainda quando nos perguntamos, então, e esse documento de trabalho, por exemplo, da ONU, que escolherá uma das grafias do acordo ortográfico, porque todas são válidas, portanto, escolherá em função da pronúncia de quem o escreveu, eventualmente, ou da pronúncia dominante, e virá em que sintase? Qual é a norma gramatical que será aplicada nesse documento? Portanto, há um conjunto de questões que não ficam respondidas e cuja resposta talvez seja até mais preocupante do que tranquilizante. Nomeadamente, por exemplo, neste caso, eu julgo que a tendência será a da intrusão da sintática dominante, da sintaxe dominante. E, portanto, em função do número de falantes. Eu julgo que essa é uma má opção, mas é uma opinião que, portanto, é tão facilmente desmontada pela senhora deputada Gabriela Canavilhas como qualquer outra. Portanto, é uma apreciação das vantagens e desvantagens. Mas gostava de lhe colocar esta situação hipotética. Em plena vigência do acordo, imaginemos esta situação, em plena vigência do acordo, passados os prazos transitórios, qual será o desfecho de uma situação destas? Transponhamos essa situação hipotética agora, por exemplo, para um filme inglês que é legendado. É legendado, e a empresa que vai fazer a legendagem para passar nas salas de cinema, bem sei que no Brasil a maior parte dos filmes são dublados e não dobrados, que é como se diz em português, são dobrados, em brasileiro é que é dublado, são dublados em brasileiro, dobrados em português, mas se for legendado, eu tenho as maiores dúvidas de que a empresa dominante vá fazer duas legendagens quando não há nenhuma desculpa para isso, tendo em conta que a grafia é comum. E, portanto, uma vez mais, se intruirá a sintaxe dominante, que não sabemos qual é, mas que desconfiamos. Portanto, eu não estou a dizer que é assim que se vai passar, estou a levantar a dúvida e a situação hipotética, e gostava de ouvir a opinião do Dr. José António Pinto Ribeiro. Muito obrigado.
Eu só queria alertar a mesa para o seguinte. Eu estou aqui a representar o Partido Socialista neste grupo de trabalho para aferir de circunstâncias e situações meramente políticas e jurídicas. Nunca até hoje me pronunciei sobre questões ortográficas, sintáticas, gramaticais, linguísticas. Sempre afirmei e repeti que não tenho nenhuma intenção de me excluir num terreno científico ou técnico de que não faço parte e que não pretendo fazer parte. E, portanto, ao contrário dos meus colegas, que várias vezes têm referido a questões de índole técnica e científica, eu nunca o fiz, nem vou voltar a fazê-lo, e, portanto, fui citada na última intervenção com a intenção de poder desmontar uma tomada de posição que entra neste terreno e queria apenas repetir que esse terreno nunca será um terreno onde as minhas intervenções irão, que serão abordadas nas minhas intervenções. Muito obrigada.
Feito o esclarecimento, passaria então a palavra ao Sr. Dr. Pinto Ribeiro.
Em primeiro lugar, queria agradecer aos três, Dr. Gabriel Canavilhas, Dr. Rosa Prazeres, Dr. Miguel Quiaco, as perguntas feitas e a possibilidade que, digamos, de poder concorrer com alguma coisa mais para esta discussão, para este grupo de trabalho. Questão jurídica. Digamos, não venho aqui muito na qualidade de jurista, de emitir um parecer gratuito sobre essa matéria, não tem mal nenhum, tenho muito prazer em fazê-lo e faço e emito uma opinião. Mas não tenho nenhuma dúvida, mas não me cabe a mim resolver isso. Mas acho que o Governo e a Assembleia da República, se há dúvidas sobre isso, e se essas dúvidas são dúvidas reais, que perpassam por centenas ou milhares ou dezenas de milhares de pessoas, é bom esclarecê-las. E é bom dizer, é bom decidir, é bom fazer alguma coisa que esclareça definitivamente se o acordo ortográfico está ou não está em vigor, no entendimento dos órgãos que têm o poder legislativo, a Assembleia da República, o Governo por iniciativa dele faz um decreto-lei, não faz, pede à Assembleia da República que libere sobre isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, há uma outra solução que é propor uma ação junto aos tribunais para que o tribunal declare que está ou não está e fica também decidido erga omnes que está ou não está. Eu, pessoalmente, penso que a questão que se coloca juridicamente é esta. O acordo ortográfico foi celebrado com duas regras. Uma regra de elaboração de um vocabulário técnico e científico até 93, ele entraria em vigor a 1 de janeiro de 94 e, em segundo lugar, entraria em vigor nessa altura, mas tinha que ser ratificado por todos os Estados-membros. Isto é, não se tinha estabelecido que era ratificado por 7, por 5, por 4, por 6, portanto, aquilo era para ser ratificado por todos e entraria em vigor a 1 de janeiro de 94. O que é que estava implícito? Que todos ratificariam isto até 1 de janeiro de 94 para entrar em vigor entre todos. Não tendo sido ratificado por todos, tendo sido ratificado por alguns, Portugal, o Brasil, Cabo Verde, etc., houve uns países que ratificaram, posto o problema de saber, então, o que é que nós fazemos? Não houve o vocabulário científico e técnico que devia ter sido feito, e, portanto, não tendo havido isso, e não tendo havido ratificação por todos os Estados, o que é que fazemos? Está em vigor? Não está. Em 98, a decisão tomada foi a de o acordo entrar em vigor quando tiver sido ratificado por todos os Estados-membros. E o primeiro adicional, que foi celebrado em 98, o primeiro protocolo modificativo, o primeiro adicional, passou a dizer, entra em vigor quando estiver ratificado por todos. Mas retirou para a entrada em vigor e como condição para a entrada em vigor a elaboração do vocabulário científico e técnico. Esse desapareceu. E, portanto, a regra é este acordo ortográfico entra em vigor quando estiver ratificado por todos os Estados-membros. Em 2004, verificou-se que isso não resolvia o problema de entrada em vigor. E, pelo contrário, a maioria que ali se formou, eu diria mesmo a unanimidade que ali se formou, foi a de dizer o acordo ortográfico tem que entrar em vigor noutras condições, porque não podemos estar à espera que o último ratifique, e se alguém não ratifica, digamos, vamos admitir que São Tomé e Príncipe não ratificava, e, portanto, todos os outros países estavam dependentes da ratificação de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe não ratificava, 99,99% dos falantes não faziam o acordo ortográfico, não tinham o acordo ortográfico, os falantes dos utilizadores da língua portuguesa, dos Estados que utilizam a língua portuguesa, porque o outro Estado, o mais pequeno, não tinha. Portanto, não era possível fazer isso. Houve grandes discussões e a conclusão a que se chegou foi que, quando o acordo estiver em vigor, estiver ratificado por três, entra em vigor entre esses três. E depois, quando aderir mais o quarto, entra em vigor entre esses quatro, quando aderir o quinto, entra em vigor entre esses quinto, quando aderir o sexto, entra em vigor entre esses seis. Portanto, entra em vigor nos territórios dos Estados e relativamente às populações e aos súbditos desses Estados, ainda que seja uma norma sem sanção, quando for ratificado por esses Estados. Para que entrar em vigor, não chegam dois, é preciso entrar em vigor, tem que estar ratificado por três. Em 2008, o acordo ortográfico estava ratificado já por três. Estava ratificado pelo Brasil, por Cabo Verde e por São Tomé. E, portanto, a questão que se pôs ao Estado português foi, vamos ser o último a ratificar, vamos esperar que todos os outros ratifiquem e para nós ratificarmos, ou não vamos fazer isso. Estamos no meio, éramos 7 inicialmente, portanto havia 3 que já tinham ratificado, entre os quais já estava em vigor o acordo ortográfico, São Tomé, Cabo Verde e o Brasil, e o governo português entendeu, pronto, é chegado o momento, vamos ratificar o protocolo. O que é que juridicamente se discute? É se o próprio protocolo adicional, o segundo protocolo modificativo, para entrar em vigor, tem que ser ratificado por todos para entrar ele mesmo em vigor. E só depois dele mesmo entrar em vigor, ratificado por todos, é que então entra em vigor quando tiver ratificado por 3 do acordo ortográfico. Não é uma falsa questão, porque é uma espécie de tentar impedir formalmente e procedimentalmente aquilo que o acordo ortográfico quer. É tentar fazer sair pela janela aquilo que o segundo acordo modificativo visa. O segundo acordo modificativo, o que visa, é permitir uma entrada em vigor mais simples. E, portanto, o que ele faz é alterar o acordo ortográfico inicial, dizendo eles entram em vigor quando tiver sido ratificado por 3, entre esses 3 e no território desses 3. Não é possível dizer que esta decisão de 3 fazer entrar em vigor depende da aprovação e da ratificação de todos os outros para que se aplique relativamente a 3. Portanto, a norma do próprio segundo acordo modificativo é no sentido de o que passa a vigorar como regra de entrada em vigor é 3, e logo que 3 tenham acordado nesta regra, esta regra significa que o acordo entra em vigor relativamente a esses 3. E é o que está. E, portanto, nós somos 4. Neste momento, já a Guiné-Bissau, já Timor, já Moçambique ratificaram, e, portanto, o único país que eu julgo que ainda não ratificou é Angola. Todos os outros já ratificaram e, relativamente a todos eles, já entrou em vigor. Falta Angola, falta o território de Angola, faltam as pessoas que são nacionais de Angola, se forem só nacionais de Angola, e mais nada. Portanto, eu diria, não tenho dúvida de que o acordo está em vigor em Portugal, está em vigor em Portugal e em todos os outros países que já ratificaram e já depositaram os instrumentos de ratificação. A informação que tenho é que estão todos menos Angola, mas pode ser que algum já tenha ratificado e ainda não tenha depositado o instrumento de ratificação. Não sei. Julgo que são todos, mas não, todos menos Angola, mas não tenho certeza. Não sei se fui claro, não sei se... Portanto, no fundo, as pessoas que entendem que o tratado não entrou em vigor, o acordo não entrou em vigor, trata-se de um tratado internacional, trata-se de um instrumento plurilateral internacional, e, no fundo, tem uma espécie de dupla cláusula. Era preciso, primeiro, que por unanimidade se ratificasse o tratado que modifica o primeiro tratado, para que depois se pudesse, então, introduzir a regra de quando estiver ratificado por 3 entra em vigor. Não, a própria regra destrói isso e, portanto, não é preciso fazer uma dupla revisão, digamos assim. Isso existe expressamente para a Constituição Portuguesa, mas não existe para certas coisas que tinham uma dupla revisão obrigatória, mas não neste caso. Gostava de, relativamente ao problema da revisão ortográfica, o problema de saber o que é que se faz e o que é que não se faz, que me colocou. Eu gostava de dizer o seguinte, em primeiro lugar, houve grandes revisões ortográficas nos últimos anos, os últimos 15 anos, em muitos países. As regras de revisão ortográfica são sempre destinadas a fazer aquilo que se diz a propósito da Academia Espanhola. A Academia Espanhola foi fundada com o seguinte propósito: limpar, fixar e dar brilho à língua. Portanto, limpar, fixar e dar brilho à língua. E esta lógica de fixar, limpar e dar brilho à língua é, digamos, aquilo que tem levado a generalidade dos países a fazer revisões. A língua alemã, eu, por razões da minha vida, falo alemão mais ou menos como se fala português, é uma língua complicadíssima também graficamente. Tem letras que não existem em mais sítio nenhum, como o SZ, por exemplo, e tem formas de grafia que são muito complicadas. Portanto, fizeram uma coisa que foi uma revisão ortográfica. A aceitação dessa revisão ortográfica foi duríssima, foi complicadíssima. Houve, com certeza, por amor de Deus.
Eu só queria fazer uma pequena observação. Nós temos o plenário às 3, mas pronto, deve estar mais algum pequeno, mas para poder
responder.
Portanto,
eu vou tentar apressar para dizer que... A Alemanha teve avanços e recuos. Houve jornais que disseram que nunca aplicariam, que passaram a aplicar. Houve jornais que começaram a aplicar, deixaram de aplicar e voltaram a aplicar. Houve posições do mesmo teor. Mas hoje toda a gente aplica. O acordo é de... A revisão ortográfica alemã é de final dos anos 90. Foi uma coisa muito discutida no Parlamento, muito feita, muito elaborada, aquele trabalho. E hoje toda a gente faz isso. Isto não significa que as pessoas não continuem a escrever, por exemplo, o S7, que é uma letra que quer dizer um S, mas quer dizer um S longo. E, portanto, a gente diz der Fluss, para dizer que é o Luz, mas se forem dois rios já diz Diflüsse. E passa, substitui o S7 por dois S, para dizer que é rápido. As pessoas continuam a escrever. Eu continuo a escrever à moda antiga. Continuo a escrever à moda antiga, como muita gente continua a escrever à moda antiga, não me acontece nada. Mas todos aqueles que fazem oficialmente a escrita do alemão escrevem como agora se escreve. Mas se alguém decidir editar livros com a grafia do século XIX, ninguém vai preso. Não há nenhuma sanção. Quer dizer, se uma editora quiser editar as coisas como se escrevia no século XIX, no tempo do Bessa, escreve. Dizer, a gente poderá achar estranho, lê aquilo, se calhar não comprou o livro, mas pode fazer. Isto é uma norma, digamos, é uma norma que está em vigor, mas não é uma norma que tenha uma sanção e, portanto, que proíba os editores de fazer isso. Não há um censor por trás dos editores a dizer o livro não... Agora, os livros oficiais, certamente que o Governo, o Ministério da Educação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando aprova livros para serem instrumento de ensino, não vai aprovar um livro que tenha uma grafia que ele, já o Estado português, entendeu que não se devia utilizar. Mas eu diria que a pacificação disto será feita quando aparecer um aluno na aula que escreve fotografia com PH, como aparecerá agora, e o professor lhe diz, olha, já se escreveu assim, mas agora já não se escreve. Agora é com F. É esta letra, não é aquela. Ele diz, ah, eu sei, mas gosto mais. Ele diz, está bem, pode gostar mais, mas nas coisas oficiais, nos testes, nos exames, nas coisas que escreva, não faça assim porque eu marco-lhe erro. Quando estiver pacificado este entendimento, o acordo ortográfico estará completamente em vigor. Isto é aquilo que eu acho que a Academia Espanhola consegue através de uma coisa que nós não percebemos ainda. A Academia Espanhola fez o seguinte, quando os ex-territórios espanhóis da América do Sul se foram tornando independentes com o Bolívar 1808, 10, 12, por aí fora, até 1900 e tal, fez uma coisa que foi passado 20 anos, 10 anos, convidava o Presidente da República, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Primeiro-Ministro, destes, aqueles que melhor falassem espanhol, num século de retórica, de discursos, de saber escrever e ler e dizer muito bem, e convidava-os para serem académicos correspondentes da Academia Espanhola de Língua. E eles aceitavam. Aceitavam, era um grande orgulho. O espanhol, quer dizer, pelo amor de Deus, a Academia Espanhola da Língua convidava-os para ser, eles aceitavam. E formava assim uma espécie de pequeno grupo de correspondentes em cada um dos países da América Latina, na Colômbia, na Venezuela, na Argentina, no Chile, e assim fez. Passado mais 20 anos, ou 10, consoante o andar das coisas, dizia, porquê vocês não fazem uma Academia de Língua Espanhola chilena? E uma colombiana? E porquê é que não fazem uma aqui também da Venezuela? E uma da... E foi fazendo todas, umas com mais dificuldade, outras com menos, umas resingavam mais, outras menos, mas foi fazendo todas. E hoje tem 22 academias de língua espanhola em todos esses países, mais os Estados Unidos e as Filipinas, onde não é a língua oficial que se fala. E tem uma associação, uma federação de todas as academias de língua espanhola e são, em conjunto, eles fazem as regras ortográficas, os dicionários, os tesauros, as regras gramaticais, fazem tudo. Fazem tudo e têm um orçamento anual de 1.400 milhões de euros. As academias de língua espanhola têm um orçamento anual de 1.400 milhões de euros. Vão buscar dinheiro a todas as sociedades e mais alguma que existam que falam língua espanhola, da Telefónica até às da América do Sul, às do México, às de todo lado. Arranjam muito dinheiro por essa via, fazem publicações, dicionários da academia, de 10 em 10 anos, um dicionário novo, as gramáticas, os tesauros, tudo, respondem a todas as perguntas sobre língua em todo lado, e é tudo em linha, não é Madrid, É todos os académicos de todas as coisas. E por isso decidem. Palavra nova inventava um escritor argentino, em vez de dizer indicação ou etiqueta, diz indiqueta. Isto é erro ou é palavra nova? Eles decidem. E decidem que é erro ou que é palavra nova. E a gente vai a Moçambique e tem um grande cartaz da Vodafone, é eu estou ligado. O estou, o us já desapareceu. Eu estou ligado, é o verbo. Eu estou, tu estás, ele está. Já o verbo estar. Isto é erro ou isto é certo? Isto é a palavra nova, é um verbo novo que se fez. Moçambique vai decidir. Se não estiver com academias de língua em rede, se não formarmos academias de língua nesses países, se não ajudarmos a formar essas academias de língua, se não seduzirmos as pessoas que falam bem português para essas coisas, nunca faremos isso. Por isso é que a brasileira foi feita pelo Brasil, pela França e não por nós. Com todas as divergências que a partir daí, até os hábitos, os costumes são os franceses, vestem-se como académicos franceses. Parece que estamos no tempo do Napoleão. Portanto, isto é um trabalho absolutamente essencial, na minha opinião, para que não seja necessário o acordo ortográfico. Se nós tivermos uma maneira de fazer as regras ortográficas e todas elas sem decretos-leis, não é preciso. Os espanhóis não precisam. Porquê? Porque todas as academias se reúnem, porque todas as academias fazem isto. É ir ver, peço-vos, vão visitar a Academia Espanhola de Língua. E vão ficar totalmente boquiabertos, até salas têm reservadas para quando um académico de língua espanhola vem da América do Sul ter sítio para trabalhar lá. Tem 6 gabinetes para isso, com computador, com tudo. Tenho uma senhora secretária que a única coisa que faz é tratar das viagens e do alojamento das pessoas que vêm da América Latina para manter a rede. Claro, isto dispensa qualquer acordo ortográfico. E isto é feito consensualmente por eles. O que é que acontece? É que este acordo ortográfico foi feito por um governo, por um parlamento, por um presidente da República, por umas pessoas escolhidas por alguém do governo, que os outros estão em desacordo. Se estiverem todos envolvidos, eles chegam a um acordo entre eles muito antes disso. Os de cá, mais os de Angola, mais os de Moçambique, mais os de não sei quê, e faz-se isto facilmente. Portanto, eu entendo que não há nenhum problema com o acordo ortográfico. O acordo ortográfico é uma obra viva, isto há de mudar-se, há de alterar-se, há de ser renegociado, há de ser não sei quê. Tudo isto há de acontecer, naturalmente, e tem que ser assim, não pode ser de outra maneira. Quando aparecerem muitas coisas que são feitas pelo A, pelo B, pelo C, que são diferentes, elas vão ou não integrar-se na língua, consoante as coisas forem evoluindo. Aquilo que penso é que revogar, sair, disparate. Não é possível. Não acho que seja possível o Estado português não perder a face completamente, dizer uma vez, duas vezes, três vezes, todos os órgãos de soberania e depois dizem, tínhamos pensado mal. Afinal, vamos pensar melhor, vamos fazer de outra maneira. Todas as cores políticas, todos os partidos, toda a gente que esteve envolvida nisto, não houve, que eu saiba, nenhum partido tenha votado contra, sistematicamente contra qualquer coisa do acordo ortográfico. O PCP absteve-se de uma vez. Esteve sempre, mas nunca votou contra, nunca disse tudo contra. Não, vamos ver, vamos deixar andar, vamos ver. E, portanto, a abstenção é, obviamente, um voto a favor com reserva, a dizer, não sabemos bem, mas talvez, deixa passar. E, portanto, toda a gente participou, o PSD, o CDS, o PS, toda a gente. Não há dúvida quanto a isso. E, portanto, não penso que seja possível, sem uma grande vergonha para todos nós, pensar sequer em voltar atrás. Agora, fazer novas comissões, começar a falar com eles, falar com certeza, mas eu diria primeiro criar uma comunidade académica ou uma comunidade linguística ou uma comunidade de língua em todos os países, por amor de Deus, de língua. Nós ainda não percebemos o milagre que é Angola e Moçambique falarem português, porque aquilo não é o Brasil. Quando nos viemos embora, os retornados todos, os portugueses todos, os que lá estavam, eu nasci em Moçambique, quando toda a gente se veio embora em 74, 75, as pessoas que falavam português eram uma percentagem, em ambos os casos, inferior a 10%. Inferior a 10%. E ler e escrever, ainda menos. Os números que me disseram, quer num, quer noutro, era da ordem dos 2%. Samora Machel, a seguir à independência, percorreu durante meses Moçambique, falou sempre em português, sempre com intérprete, porque ninguém percebia. Sempre intérpretes locais. E na terra dele, falou em português e corrigiu o intérprete frequentemente. Não é nada assim, estás a dizer mal. Porque lava a língua, lembra de lá, claro. Mas falou sempre em português, nunca falou noutra língua. Para criar unidade nacional. Angola fala português graças à Guerra Civil. Toda a gente fugiu para Luanda. E quando toda a gente fugiu para Luanda, toda a gente teve que se entender em outros vindos de sítios muito diferentes. Não sabem ler nem escrever, mas só falam português. Muitos não sabem ler nem escrever, só falam português. A língua é português. Onde ir todos agora, já estão a ir, para as províncias, para regular as províncias, a administração pública formada, sobretudo, a partir do MPLA, mas a partir dos órgãos de poder local e nacional, só vão falar português. Toda a gente fala português em Angola hoje. Não é toda a gente, mas a maioria da população fala português. Isto é extraordinário. Quando nós nos vimos embora e ficam lá umas pessoas que não falam português, olha, Guerra Civil, toda a gente fala português. Extraordinário. E não percebemos isto e não aproveitamos isto. Por exemplo, política europeia. Não compreendo que não haja defesa na política europeia de apoio financeiro para as línguas partilhadas. Não há nenhuma maneira de fazer mais expansão da Europa do que através das línguas. O português, o francês, o espanhol, o inglês. Todos esses países, se aprenderem essas línguas, querem vir a Lisboa, a Paris, a Madrid, a não sei onde. São os centros. São sempre irradiação de cultura, língua, literatura, de coisa do português, do espanhol, tudo europeu. Não há dinheiro para as línguas partilhadas? Não há dinheiro para as línguas partilhadas porque a Alemanha, o Estado Federal, não tem competência de língua, são os Estados Federados que têm competência de língua e, portanto, ele não dá dinheiro para se fazer isso, como disse o Neumann. Porque não temos política de línguas partilhadas. Não podemos investir na língua, nomeadamente, para ensinar a ler e a escrever naquela língua, com os países de língua oficial. Não fazemos escolas, não fazemos escolas com dinheiro europeu, não fazemos bibliotecas. Não pomos lá professores, não fazemos projetos de instrução de toda a gente. Não há dinheiro europeu para isso. Mesmo não havendo o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento, como é que, agora o Camões, que é as duas coisas, é absolutamente indispensável fazer isso. Fazer programas com o Banco Mundial, fazer programas de rede de língua, fazer redes de escolas, colocar professores portugueses que ensinam a ler, escrever e contar, que vão recuperar os analfabetos, fazer 50 mil escolas em Moçambique, estou a dizer um número, e ver se consegue recuperar. Moçambique vai ter um grande surto de desenvolvimento. Os moçambicanos, que não sabem ler nem escrever, vão estar na cauda da pertença ao desenvolvimento. Vão receber um dólar por dia para andar a carretar sacos, ou a carretar baldes, ou a carretar outra coisa qualquer, se estiverem na zona do desenvolvimento. É preciso, é indispensável ensiná-los a ler e escrever uma língua que seja uma língua, digamos, mundial de instrução, em que possam ler tudo, a Bíblia e o Código Civil, em que possam ler o jornal e ouvir qualquer coisa que seja... Não é possível. Não fazemos esse trabalho. Isso é política de língua. Eu acho que isso é que é essencial, e acho que o acordo ortográfico também é instrumental disso. Mas eu acho que sem uma academia, nunca lá chegaremos. E sem uma academia que faça outras academias, nunca lá chegaremos. E sem uma academia que, em vez de dividir os académicos, una os académicos, que em vez de dividir os linguistas, os filólogos, os historiadores da língua, os junte, e é juntar estes, mais juntar os das outras ciências, que, digamos, fecundam a língua com palavras novas, mais os jornalistas, os diretores dos jornais, os escritores, todos esses, os que usam a língua cotidianamente, aqueles, como a Vaz Graça Moura, que escrevem tanta poesia e que têm uma relação com as palavras, em que as palavras têm peso, têm cor, têm cheiro, têm angulosidades, é normal. Eu não sou nada disso, sou jurista, mas já escrevi 50 mil vezes na minha vida, ou 50 milhões, ato jurídico, ACTO, e de repente é ATO. Faz-me confusão, claro que me faz confusão, mas é ler o Pessoa e o que ele dizia. E agora, a reforma ortográfica de 31, ele dizia, como é que vai ser isto? Cisne não é com Y, mas está-se mesmo a ver que aquilo era o pescoço do cisne. E no abismo, estava-se mesmo a ver que aquilo era a fenda do abismo, abismo com Y. Agora acabaram com a coisa. E acabou dizendo, isto cada um escreve como quiser, e depois há uma norma para todos escreverem. Isto é para editarem, para publicarem, para todos se entenderem naquela norma. Mas eu escrevo como quero. Cada escritor tem, escreve como entender. O Herberto Helder tem um poema em que diz, em cima... peras bêbedas, e depois embaixo diz que ele estava bêbado, E diz, cuidado, que em cima é bêbada porque é fino e em baixo é bêbado porque não é fino. E escreve ao lado uma nota para as pessoas perceberem que ele nem é um problema de grafia, mas é um problema de grafia. É bêbado ou bêbado? E ele põe as duas. E diz, isto tem significado, ponham as duas. Eu acho que sem isso não chegamos lá. Agora, não acho que seja possível voltar atrás. E acho que tudo isto é uma coisa viva e, portanto, certamente que é preciso renegociar. Para negociar é preciso criar estruturas para isso. É preciso custar regras de relação. A Academia Espanhola de Língua, isto dito-me pelo presidente da Academia, quando lá visitei, ele disse-me, houve muitos, muitos anos, muitas vezes, em que a relação entre a Espanha e um determinado país não existia. Estavam zangados, cortados completamente as relações. Só existia pela Academia. Era a Academia de Língua que mantinha a relação de Espanha com as suas ex-colónias. Quantas vezes aconteceu isso? E éramos nós os únicos, que íamos, que vinhamos, estava tudo cortado nas relações oficiais. Zangavam-se, berravam, não sei o quê, e a gente continuava a trabalhar por baixo. A língua. Falavam a mesma língua. Exatamente isto. Última coisa, não sei se esclareci, se calhar não esclareci, mas não penso outra coisa. Relativamente à questão que me pôs, Miguel Tiago, eu acho que, Sr. Deputado, eu acho isto. Aquilo. Porque a ortografia é muito importante, tem a ver com língua internacional, tem a ver com fixação da língua, tem a ver com ver se temos uma regra igual que não faça com que haja quatro portugueses, ou seis, ou cinco, e daqui a pouco tempo nós somos os eslovenos da Europa a falar esta língua que falam os eslovenos, ou que falam os albaneses e falamos nós. A nossa grandeza e o nosso, vou dizer assim, o nosso poder também está no facto de sermos um país com 8 governos. E, se possível, podermos ir de país para país, se quisermos mudar de vida, e, portanto, sermos portugueses, mas também sermos brasileiros, e angolanos, e moçambicanos, e essas coisas todas, e podermos ir e vir, se quisermos ir e vir, se quisermos viver no outro lado, se quisermos antes isto ou antes aquilo. Isso é um extraordinário património, digamos assim, português. É poder ir tranquilamente. Não temos que traduzir manuais de instrução, não temos que ensinar técnicos quando vamos fazer investimento no Brasil ou em Angola, não temos que fazer nada disso. Mas se tivermos uma coisa que seja graficamente una, temos programas de computador iguais, temos motores de busca a funcionar, temos patentes e outras coisas que funcionam na língua portuguesa, já perdemos isso, coisa que eu acho que é uma coisa inqualificável que perdemos. Não sei como, não sei como é que foi possível. Só dependeu de nós e deixamos ir. Porque se tivéssemos vetado, não passava. Isso é absolutamente indispensável. Sai mais barato fazer um programa só para Portugal. Eu posso contar o que é que aconteceu com a Matsushita. Matsushita fabrica as coisas Panasonic e, a certa altura, fabricava, no tempo em que isso havia, uns gravadores. A gente telefonava por casa de uma pessoa e o gravador atendia. E eram os gravadores da Panasonic. E esses gravadores da Panasonic eram vendidos em Portugal a 20 contos. E de repente começaram a aparecer esses gravadores vendidos no centro comercial Palmeiras, que eu não sei onde é, mas que existe, e apareciam a ser vendidos a 5 contos. E a representante da Matsushita escreveu para o Japão e disse, desculpa, mas vocês vendem-nos aquilo a 18 contos, a gente vende a 20 e agora aparecem ali a 5. Como é que aparecem ali a 5? E eles disseram, são feitos para o Brasil. Mas é diferente, nós não podemos vender estes aí porque não está escrito em português como vocês querem.
Nós queremos os nossos gravadores
em brasileiro. Nós tínhamos os gravadores em brasileiro à venda ali no coiso. Não tínhamos, era vindos do Brasil. Porquê? Porque ele dizia, eu para o Brasil faço a fábrica, começa a funcionar e funciona durante um mês. Para Portugal funciona durante 3 horas. Eu tenho que mudar a fábrica toda e ela só funciona 3 horas. O custo de mudar a fábrica faz com que eles saiam a 18 contos cada um. No Brasil, o custo de mudar a fábrica, como é para um mês, eles saem a 5 contos. Não havia nada a fazer. Portanto, perceber isto, eu peço desculpa, é só por graça. O Eduardo Lourenço deu uma entrevista e diz isto. Falamos a mesma língua, o que já é uma coisa fabulosa, que é uma coisa que já nos ultrapassa, porque já não somos sujeitos dessa língua, mas partilhamos essa língua. O nosso futuro enquanto língua portuguesa está assegurado pelo Brasil. É engraçado, e o mais engraçado é que o paradigma da Península Ibérica, em que eles nos querem dominar a nós, inverte-se do outro lado. É o Brasil e a língua portuguesa que quer dominar a região toda. É uma coisa quase mecânica, quase natural. Isto é de há 8 dias, domingo 19 de maio. Eu não vejo que haja qualquer dificuldade com as legendagens, os motores de busca e, portanto, se há regras ortográficas que permitem escolher isto ou aquilo ou aquilo ou aquilo, as pessoas escolherão, estará tudo bem. Não, quer dizer, se eu escrever o meu nome, nasci em Moçambique, vivi em Portugal há muitos anos, vim de lá muito pequeno, se eu tivesse vivido no Brasil, eu se calhar escrevia o meu nome António. E era proibido eu escrever António? Qual era o problema de eu dizer que me chamava José António? Não tinha problema nenhum. O texto já não era aceito. O notário dizia-me, não, você não assina António, você assina António. Não, assina António. Por Deus. Portanto, desde que esteja de acordo com a regra, está bem. Mas mesmo que esteja mal, os documentos notariais têm muitos erros. Os jornais têm muitos erros, muitíssimos erros. E valem menos. O Diário da República, se tiver um erro, vale menos, porque tem um erro gráfico, ortográfico. Quer dizer, não acho que haja problema nenhum com isso. Última coisa só. Nós só temos atenção das consoantes mudas que desaparecem para nós. Eles também têm consoantes que dizem ou que escrevem e dizem. E nós não temos. Também há ao contrário. E ficam. Para eles ficam, para nós não. Para nós fica o facto. O facto, ato jurídico e facto jurídico. Ali tem sim, aqui não tem. Está bem? É assim. Peço desculpa. Muito obrigado.
Agradeço o seu contributo. Muito obrigado.
Espero que tenha sido útil.
Sim, senhor.